O Romance da Raposa, de Aquilino Ribeiro. 11º episódio. Muito desconfiado e já escarmentado, o lobo não quis mais alianças com a saltapocinhas. E ela deu-se a mendigar. Altas horas, quando nas aldeias todos dormem e nos bosques regressam os bichos da pilhagem, ia de porta em porta, gemendo e chorando.
Dei uma febre de carne à pobre velhinha. Dei, meus ricos senhores.
Botava mesmo até à toca do teixugo e do toirão. E como era atrevida, até à furna do lobo, que lhe tinha mais medo da ronha que de um bacamarte. E uns por dó, outros seduzidos pelas lamúrias da meliante bem-falante, lhe davam com que não morrer de fome. Verdade era que nunca acabava o peditório sem apanhar o seu arranhão ou mordedela. Mas encolhia-se de ar humilde e olhos em terra, oferecendo os maus-tratos para a penitência das suas culpas. No ofício de mendicante, alguns serviços prestava também, como fazer recados e guardar os raposinhos quando os pais tinham de sair. Tomar conta dos cachorros era o emprego que mais lhe quadrava. Além do cuidado ser leve, em dias de caça sempre havia um naco, migalhas ou se roer. De quando em quando, era só apanhar os pais distraídos, tirava da boca dos raposinhos a ave tenra ou o lebracho de leite e, em menos de um amém, despachava-os para o seu paiol, que era fundo. Rompiam eles a barregar e logo a ama seca a acalentá-los.
Dai o dentinho, cala cala, que vemos de ir ao longe.
Senão, deixá-los guinchar, que, inocentes e patetas, não sabiam pôr à mostra a calva da velhaca. Mas estas marés da sorte eram raras. Conhecida como era, em letras e tretas, nunca a perdendo de olhos os raposões. Cansada de andar ao Deus dará, botou-se a malucar, como ver-se livre do atoleiro. Os bichos das capoeiras, quando ela aparecia, coxa e decrépita, em vez de fugir, deitavam às gargalhadas. Na mata, o passaredo punha-se ele chacota com ela. Os estorrinhos trauteavam. Quem te vê e quem te viu? Quem te vê e quem te viu? Os gaios grasnavam zombeteiros.
Descalça e rota, descalça e rota.
E até o pisco e a cotovia a vê-la e a escarnecerem.
Fugiu-te o riso, fugiu-te o riso.
Desesperada, maluca de todo, lembrou-se de abrir uma aula para raposinhos. Ali viriam aprender as boas artes da caça e da civilidade, como apanhar, depenar e imolar um mocho em três tempos, pôr a unha em qualquer bicho comestível, desde o grilinho de maio, todo musiqueiro, a um galo galarós, mais pimpão que o alcaide de Badajoz. Exposta à grande ideia, teve a fortuna de haver adotada pelas raposas patriotas daquelas serras. E trataram logo de lhe estabelecer tença e de arranjar casa que se prestasse ao magistério. Uma bela noite, convocados todos os raposinhos em idade escolar, com a presença dos seus dignos pais, se inaugurou o curso no meio de uma grande pompa e regozijo. A saltapocinhas pôs os óculos de tartaruga, que roubara a um certo botânico quando andava pelo monte a colher plantas para uma caixa de folha, tossiu e, estendendo a mão, pronunciou um discurso obrigado a este tema. Depois da canja, a instrução é a primeira necessidade do raposo. Houve música e baile, e como na véspera uma quadrilha tivesse saqueado poleiro farto, toda a noite foi comer e folgar. No dia seguinte começou o curso. Foi objeto da primeira lição os inimigos da raposa, que são três. 1. O inverno rigoroso. 2. O bicho homem. 3. Os cães. E Dona Professora explicou.
Primeiro, é o inverno a estação do ano em que a Madre Natureza nos veste de bom pelote, mas despeja a terra de frutos. Muitos insetos e passarinhos voaram para o céu dos pardais e coelhos e perdizes são diabretes de finura. A raposinha arranjou saia nova, mas se não tem bom abrigo, se não é fina da vista e ligeira do pé, nunca mais torna a ver a primavera que lhe despe o pelote e lhe enche o fole. 2. O homem é aquele bicho de duas pernas que parece que não tem medo de nada e tem medo de tudo, que quer saber tudo e não sabe nada e por isso é mau, cruel e caprichoso. Inferior a nós na corrida, no faro e no ardil. Inventou para nos combater as armas de fogo, as ratoeiras de ferro e os cães ensinados. Os cães, alguns classificam de sabujos e rafeiros, são para nós, seres livres, os bichos mais justamente odiados do universo. Sem eles, a terra ficava o paraíso dos raposos. Dançávamos nas capoeiras e em paz trincaríamos os ossos dos anhos novos. São escravos do homem. O dono bate-lhes e lambem a mão que os fere. O dono corre-os à pedra e vão humildes no rasto dele. Não há maiores feras para quem não seja o amo. Louvado seja o lobo, que se os pilha a jeito, faz deles almôndegas.
Quis ainda a sábia raposa versar naquele segundo dia o preceito da moral não regougar em vão. Mas os discípulos bocejavam e mandou-os sair. Por ali adiante, na cartilha, foi prelecionando acerca dos outros bichos. As plantas que se comem e as que são nocivas, o tempo e as estações. Mas não tardou que os raposinhos dormissem uns, levassem outros o tempo da aula em brincadeira e fizessem ainda alguns rasgada chacota das manias da velha mestra. Para os sossegar, contava-lhes histórias da carochinha. Ouvindo as bonitas fábulas, os alunos ficavam quietos e caladinhos. Mas bastava tornar na matéria do dia para romperem a guinchar, a charlar e até os mais desaforados a fazer-lhe piruetas diante do nariz. E em tal chinfrineira se tornou a aula que um dia, estando a mestra a explicar este mandamento da lei, botar o dente só a bicho que se possa comer, os caçadores passaram com as matilhas, ouviram o escarcéu e, cercando a escola, acabou-se tudo. Valeu-lhe a ela prática na planta do subterrâneo e em esquivar assaltos, esgueirar-se a tempo pela porta da traição. Foi um dia de grande luto naquela mata. Noites e noites os pais raposos uivavam. E dali em diante, atribuindo-lhe a morte dos filhos, a desprezaram como nunca. Meio tonta com a desgraça, de nada valente pedir que todos redondamente lhe davam com um não, pôs-se a correr as abas das aldeias onde acontecia haver carcaças de animais. Foi numa dessas excursões que descobriu, pedindo esmola, uns pobres de Cristo da classe do bicho-homem, muito magros e rotos, cego um deles ainda para cúmulo, pois caminhava arrimado ao pau e com o braço direito estendido para as costas do parceiro que ia à frente. De vê-los assim tristes e lazarando, até ela se condoeu e lhes daria esmola, se tivesse que dar. Em face daquele quadro de tanta miséria, um pensamento se formou na sua cabeça, que tinha ainda o miolo todo. E logo que pôde, lhe deu execução. Passando por um estendedouro de roupa, levou uma saia. Da quitanda de um aljibebe, roubou um casaco roto e um lenço. Foi-se à oficina de um tamanqueiro, quando o tamanqueiro tinha ido à feira, e fugiu-lhe com os tamancos que uma velha tinha trazido para encorar. Mal se apanhou com estes atafais todos, vestiu-se de mulher, tendo cuidado de repuxar a saia para cima, que lhe ficava comprida, e de pôr o lenço em bioco, de modo a esconder o focinho, que nada tinha de cristão. E assim, arreada, saiu à estrada. Passava uma velhota a tanger o seu porquinho. Pôs-se ela a gemer em voz cantarolada.
Oh, minha boa senhora, dê uma esmolinha à pobrezinha.
De onde é, santinha?
Perguntou a criatura.
Sou da terra que fica para lá destes cerros. Terra triste de fragas e chavascais.
De lá sou eu e não a conheço.
Ando há muito pelos mundos de Cristo.
A velha levou a mão à cesta que trazia enfiada no braço e partiu um pedaço de broa.
Pegue.
A raposa estendeu a pata. Mas a mulher, mal a pata lhe viu, felpuda e com garras, soltou o grande berreiro.
Ajumento! Ajumento! É o demo que anda a pedir! Quem é cá?
Quando o tal ouviu, a raposa não esteve com meias medidas e, tirando os tamancos, largou. Lá longe, sentando-se de cansaço num penedinho, deitou contas à pouca sorte.
Precisava de arranjar luvas com que encobrir estas patas. Aqui o pai dos bichos deitou solas tão macias como borracha, que além ele nunca se romperem, não fazem barulho quando marcham, e revestiu de boas polainas para que as não pique o mato. O pai dos bichos lá teve as suas razões. Eu também tenho as minhas. Mas luvas, onde desencantá-las? Verdade, podia fingir-me de cepadinha dos braços e encabar as mãos até aos cotovelos. Podia, mas não é prático. Sempre ficava o raio do focinho que não muda, ainda que assaltasse o tocador de uma menina da moda e o borraço de gremes e pó de arroz às pasadas. Outra vida.
Assim meditando, a raposa levantou do poiso e pôs-se a caminho do bosque. E de desconsolada que ia, nem se lembrou de despir o traje mulheril que pusera. Tupa que tupa, já os sinos das aldeias haviam tocado a trindades, aconteceu-lhe ver um raposo que pegara uma galinhola. E mais por vício do que pela esperança de tomar parte na refeição, devagarinho, pé ante pé, foi-se aproximando. Distando ainda uns bons passos, sem querer fez rolar uma pedrinha. E foi o bastante para o compadre erguer a cabeça e vê-la. E vê-la e largar a presa foi instantâneo. Depois, pernas para que vos quero, nem o diabo o agarraria. A comadre papou a galinhola, que o ratoneiro mal acabara de depenar, lambeu o beiço, e então se perguntou a que devia tão feliz sucesso. E ao ver aqueles farrapos de bruxa, bateu na testa e soltou um guincho de alegria. Era a eles apenas, que devia o rico passarolo que manjara. E contente da descoberta, que lhe trazia um ganha-pão, meteu para as brenhas, aos pulinhos, sentindo nascer uma alma nova. Acabamos de ouvir o 11º episódio do Romance da Raposa, de Aquilino Ribeiro. Vozes de Luís Gaspar.